no seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família.
Preste atenção, vamos juntos escutar
o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Olá, você que está escutando a gente, seja bem-vindo. Nós estamos de volta para apresentar mais um programa Viva a Vida.
E o programa de hoje vai ser muito legal. Diz aí, Beto.
Sem dúvida, Ana. No programa de hoje, queremos conversar sobre certos falsos mitos ou verdades que aparecem durante a gravidez. Por isso, fique com a gente.
É a coisa mais linda que meus olhos já viram e podem ver. Você ficou bonita demais, esperando o neném. É a coisa mais linda que meus olhos já viram e podem ver. Você ficou bonita demais, esperando o neném.
Toda vez que falamos em gravidez, todos sempre têm uma orientação para a gestante e dizem: faça isso, faça aquilo.
É verdade, Beto. Eu mesma já ouvi certos comentários dizendo que se a barriga da gestante estiver pontuda, sinal que o bebê é menina. Se a barriga é arredondada, é menino. Se a grávida tem muita azia, é sinal que o bebê vai ser cabeludo e assim por diante.
Falam também que a mulher grávida tem que comer por dois. E que se os desejos alimentares da grávida não forem atendidos, a criança pode nascer com algum sinal, um problema. Então, para explicar pra gente o que tudo isso tem de verdade ou de falso mito, está aqui a Regina Reinaldin, enfermeira que trabalha na Coordenação Nacional da Pastoral da Criança. Regina, seja bem-vinda.
Obrigada, é sempre uma alegria poder participar.
Regina, fala-se que toda gestante, principalmente no início da gravidez, tem muito enjoo. Tem uma maneira para diminuir esse enjoo?
É muito comum os enjoos na gestação, por influência dos hormônios da gestação. A gestante tem uma diminuição do tempo de esvaziamento do estômago e uma diminuição do movimento do intestino, por conta desses hormônios. Por isso, o alimento que a gestante come vai ficar mais tempo parado no estômago. Ele fermenta e provoca mais náuseas e vômitos. Para diminuir um pouco isso, a gestante deve se alimentar de 3 em 3 horas e não ficar com o estômago vazio por muito tempo. O ideal é fazer várias refeições ao dia. Porções menores passam pelo estômago mais rápido, até chegar ao intestino. E isso diminui essa sensação de náuseas e vômitos.
Regina, outra coisa que causa controvérsia é o uso ou não de tintura nos cabelos. A grávida pode tingir ou realizar tratamentos nos cabelos?
Existem muitos produtos que as mulheres costumam usar que contêm amônia e metais pesados. E tudo isso acaba sendo absorvido pelo couro cabeludo da gestante. Atravessa a placenta, chega ao feto e pode realmente causar malformações, principalmente no primeiro trimestre da gestação.
Regina, mulheres que já sofreram aborto têm mais dificuldade para engravidar novamente?
Isso é um falso mito. Não é porque a mulher gestante teve uma primeira gestação e teve um aborto espontâneo que ela vai ter mais dificuldade de engravidar. Se ela teve um aborto espontâneo, cuidou do seu útero, fez a curetagem, não teve nenhuma complicação, aguardando 3 a 4 meses, ela tem plenas condições de engravidar novamente.
Regina, é verdade que a mulher só aborta no primeiro trimestre?
Isso é um mito. O abortamento pode ocorrer até 22 semanas de gestação, e isso será já no segundo trimestre. Então, é mais comum o aborto no primeiro trimestre, nas primeiras 12 semanas, mas pode ocorrer também em outro período. Para evitar isso, um passo importante é manter-se o mais saudável possível antes de engravidar. Fazer exercícios físicos regulares, moderados, ter uma alimentação saudável, cuidar com o estresse, manter o peso dentro do limite saudável, tomar ácido fólico diariamente, não fumar e consultar um médico regularmente.
Regina, a mudança da lua pode influenciar na hora do parto? Mito ou verdade?
Verdade. Existem vários estudos que mostram que, da mesma maneira que a lua exerce influência sobre marés, sobre a água, a lua exerce influência sobre a bolsa das águas. Por isso, quando há mudanças de lua, temos muito mais bolsas que estouram com facilidade e, consequentemente, mais partos.
O formato da barriga da gestante pode indicar o sexo do bebê, Regina?
Isso é totalmente mito. O formato da barriga não tem nada a ver com o sexo do bebê. Não existe relação nenhuma. O sexo é definido geneticamente e não há nada que comprove que uma barriga pontuda ou larga possa indicar se o feto é do sexo masculino ou feminino. Porém, há sim uma diferença entre meninos e meninas. Os bebês meninos pesam mais, o que faz com que a barriga seja maior do que se a mamãe estivesse esperando uma menina. O bebê cresce dentro do útero materno seguindo exatamente os mesmos passos, independentemente de ser menino ou menina.
Regina, a gestante tem mais azia se o bebê for cabeludo?
Esse é um mito, mas existe um fundamento para este mito. No período em que começa a crescer o cabelo do bebê, em torno de 20, 22 semanas de gestação, é o mesmo período em que a barriga começa a subir, começa a empurrar o estômago mais para cima. Consequentemente, a gestante tem um pouco mais de refluxo, o que dá um pouco mais de gastrite, um pouco mais de queimação, de azia. Então, associou-se uma coisa com a outra, mas a azia não tem nada a ver se o bebê é mais cabeludo ou não.
Dizem também que as grávidas têm estranhos desejos em relação aos alimentos. Sobre esses estranhos desejos das grávidas, vamos ouvir agora o que a turma do Viva Vida preparou para o programa de hoje.
Olha, minha avó sempre contava uma história de uma mulher grávida que uma noite sentiu o desejo de comer batata assada. Meu amor, eu estou com um desejo irresistível de comer uma batata assada.
Batata assada, meu amor? Mas onde é que eu vou encontrar batata assada às 3 da madrugada?
Não, meu amor, não é batata do mercado, não. Meu desejo é comer a batata da tua perna.
Deus me livre! Mas como é que eu vou cortar a batata da minha perna e assar pra você?
Ai, ai, que fominha. Não esqueça, meu amor, que uma mulher grávida sempre tem razão. Eu quero comer a batata da tua perna.
Que isso? Que desejo mais absurdo? Isso é canibalismo. Que coisa macabra. Você não vai comer a batata da minha perna, coisa nenhuma.
Então a grávida se aquietou. O tempo passou e não é que o menino nasceu sem uma perna. E a avó dizia: viram? Nunca se deve contrariar o desejo de uma grávida.
Regina, é verdade que as mulheres grávidas têm desejos de comer alimentos estranhos ou isso é mito?
Pior que é verdade. Por conta dos hormônios, acontece uma mudança das mucosas do nariz e da boca. Então é muito comum certos cheiros que a mulher adorava antes de ficar grávida se tornarem intoleráveis durante a gestação. Alguns alimentos que ela nunca comeu na vida, ela pode de repente ter vontade de comer esses alimentos diferentes. Por isso se diz que as grávidas têm vontades muito estranhas, mas não a ponto de querer comer a batata da perna do marido.
Um dito muito conhecido é que a mulher grávida tem que comer por dois. Verdade ou mito, Regina?
Claro que é um mito. Se a grávida comer por dois, pode acabar engordando muito. E na gestante obesa, aumenta o risco de parto prematuro, óbito do bebê, dificuldade no trabalho de parto, diabetes na gravidez, hipertensão e distúrbios na tireoide. Além de contribuir para o aumento do peso do feto, que pode nascer obeso. Para evitar isso, ao longo do dia, devem ser feitas de 6 a 7 refeições balanceadas e bem distribuídas.
Você está ouvindo o programa Viva Vida.
A Pastoral da Criança cuida muito bem das gestantes e famílias com dedicação, amor e confiança.
Por isso, realiza a cada 3 meses nas comunidades de todo o Brasil o mutirão em busca das gestantes.
Gestante. Se o líder da Pastoral da Criança bater na sua porta, receba-o. Escute o que ele tem a lhe dizer. O líder da Pastoral da Criança quer ajudá-la a ter uma gestação saudável e tranquila. Converse com o líder. Partilhe com ele seus medos, suas preocupações, seus problemas da gravidez e suas alegrias também. Gestante, venha para a Pastoral da Criança. Nós queremos o melhor para você e para o seu bebê.
Vamos ouvir agora o recado da irmã Vera Lúcia Altoé, coordenadora nacional da Pastoral da Criança. Irmã Vera, a Pastoral da Criança dá muita importância ao cuidado com as gestantes. Por quê?
Olá, amigos! Durante a gravidez, a gestante ouve muitos conselhos, dicas e palpites da mãe, da sogra, da vizinha. É claro que esses palpites, muitas vezes, não passam de falsos mitos. Precisamos confiar em quem sabe, nos médicos, nos profissionais de saúde. É importante fazer um bom pré-natal, procurar ter uma alimentação saudável, não fazer esforços exagerados, manter a calma e repousar bastante. Um grande abraço a você, líder da Pastoral da Criança e ouvintes do programa Viva a Vida.
Hoje está aqui no programa a Marli Ludwig, coordenadora estadual da Pastoral da Criança do Rio Grande do Sul.
Marli, como é que vocês orientam as gestantes durante a gestação?
A gestante deve ter uma alimentação adequada. E uma coisa que eu considero muito importante é a questão do ambiente favorável, onde ela tem o apoio do marido, onde ela é acolhida, onde ela pode se sentir uma espécie de rainha. Eu gosto de dizer, nas visitas que eu faço, que a gestante está em estado de graça. Porque ela está carregando um novo ser.
Pastoral da Criança.
E agora com você, as dicas do programa Viva a Vida.
Gestante, organize e planeje seu pré-natal. Alimente-se bem, tome o suplemento de ácido fólico e faça todos os exames solicitados pelo médico.
Não fume, nem tome bebida alcoólica. Descanse bastante e não tome remédios por conta própria.
E agora nós vamos ouvir a mensagem do padre Genivaldo Barbosa, assessor da Pastoral da Criança de Campo Mourão, no Paraná.
Obrigado. Eu ressalto algo muito importante em se tratando da Pastoral da Criança, que muito me chamou a atenção. A alegria sempre presente e sempre viva na fisionomia de doutora Zilda Arnes. E aqui, de maneira muito forte, manifesta, ao meu ver, a alegria de quem evangeliza. E é esta alegria que nós devemos levar nesse processo de evangelização, a fim de, sobretudo, contagiarmos, no bom sentido, aqueles que por nós serão evangelizados, a fim de que, contagiados, possam eles também assumir a missão de evangelizar.
Cuidar de uma criança é a mais linda oração. O futuro do mundo em nossas mãos. Pastoral da Criança, Pastoral da Criança.
E o Viva a Vida de hoje está chegando ao fim. Queremos lembrar que um bom acompanhamento durante a gestação é a melhor garantia para termos mães e bebês saudáveis em nossas comunidades.
Tchau, gente, e até o próximo Viva a Vida.
Até lá, pessoal.
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.